Boa tarde, senhores deputados e senhores deputados. Vamos entrar, já reunidos em condições de quórum, vamos entrar no ponto 2 da ordem de trabalhos, apreciação e votação das atas número 108 e 109. Não registro nenhum pedido de inscrição. Passamos à votação. Quem vota a favor? As atas foram aprovadas por unanimidade dos grupos parlamentares presentes, na ausência do grupo parlamentar do PCP. Passamos ao ponto 3 da ordem de trabalhos. Não, saltamos o ponto 3 da ordem de trabalhos. Passamos ao ponto 4 da ordem de trabalhos, discussão e votação do requerimento do PSD de pedido ao tal para avaliação do impacto da renegociação do empréstimo do fundo ao fundo de resolução. Senhor deputado Duarte Pacheco.
Sr. Presidente, nós pensamos que, face ao debate que ainda esta manhã tivemos, que é dispensável a apresentação do mesmo e discussão e propomos a sua votação, pura e simplesmente, a menos que alguns dos colegas requeiram alguma questão em concreto.
Senhora Presidente,
Senhor deputado Eurico Brilhantez.
Dois aspectos. Primeiro, esta questão foi amplamente discutida na nossa última reunião e a ideia com que fiquei é que o requerimento já foi votado na altura. E acho que é o mesmo. É disso que estamos a falar. É certo? Ele foi votado e foi feita uma retificação de votação. Portanto, recolocar à votação novamente aquilo que já foi votado, não consigo perceber. E por isso, esse é o primeiro aspecto. Segundo, ele foi amplamente discutido em função de uma alteração do grupo parlamentar do PCP, aliás, o que levou a outro requerimento do PCP que está a posteriori. E por isso eu não percebo, no essencial, penso no essencial, que era útil que o grupo parlamentar do PCP estivesse presente para poder discutir mais uma vez. E não está. Portanto, eu tinha estas duas questões. Parece que não estamos em condições de votar uma coisa que já foi votada. E segundo, penso que a discussão foi feita num quadro que não está reunido hoje, neste momento.
Sr. Deputado António Leitão Amaro.
Sr. Presidente, é verdade que o requerimento foi votado num sentido, depois houve um exercício atípico. Eu vou-me dispensar de falar sobre ele. É um direito regimental apresentar requerimentos. A regra que existe só existe para as iniciativas legislativas de não reapresentação e, portanto, o grupo parlamentar do PSD, até pelas condições em que a mesma votação aconteceu, aprovação e depois desaprovação, colocou outra vez, apresentou e colocou à votação e, portanto, que seja votado.
Muito bem. Não registando, Sr. Deputado Paulo Trigo Pereira.
Sr. Presidente, efetivamente, neste momento ainda não temos a presença do grupo parlamentar do PCP e era importante que estivéssemos, porque, de facto, os factos são os factos. Nós, de facto, tivemos eu vou reiterar, mas parece que é preciso reiterar aquilo que se passou, não é? Aquilo que se passou foi que houve um requerimento que já foi votado. Aliás, houve uma alteração de sentido de voto, isso levou à saída do grupo parlamentar do PSD, tudo isso que nós acompanhámos da última reunião. Na sequência disso, imediatamente na sequência, aliás, já tinha sido apresentado pelo PCP, um requerimento que englobava os pontos do requerimento do PSD e acrescentava um ponto que para estas bancadas era essencial. E o PCP apresentou esse requerimento. Eu não dei conta de ter entrado, na mesa o requerimento do PCP, mas não dei conta de ter entrado e parece que não faz sentido, quer dizer, ou seja, nós efetivamente votámos um requerimento do PSD que foi reprovado e na sequência disso, aliás era nesse ponto que nós estávamos e depois acabámos por não votar precisamente até porque o PSD não estava cá, o requerimento do PCP. Parece fundamental que o PCP esteja neste ponto de ordem de trabalhos para a gente avançar. E sinceramente achamos bastante estranho que se possa votar aqui novamente uma coisa que já foi votada.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Efetivamente este requerimento foi apresentado de novo pelo grupo parlamentar do PSD, foi inscrito na ordem de trabalhos, a ordem de trabalhos foi remetida a todos os grupos parlamentares, o requerimento é do PSD, não é do PCP. Eu admito a o fundamento da não votação de um requerimento que seja da autoria do PCP, que é o do ponto seguinte, do ponto 5. Neste caso, o PCP não está presente na reunião por vontade própria, porque tem informação sobre a realização desta reunião. Senhor Deputado Eurico Brilhante Dias.
Peço desculpa, Sra. Presidente, mas há questões que penso que não estão esclarecidas. Vamos ver. Sem prejuízo da informação desta reunião estar a decorrer em horário extraordinário e de eu próprio ter sido informado do mesmo ainda dentro do plenário, ainda há pouco, deixando essa questão ainda de parte, deixa-me lhe dizer o seguinte. Foi feita uma votação do requerimento do PSD. O PCP apresentou o requerimento de imediato e esse requerimento chegou-nos à caixa de correio. Não recebi em momento algum novo requerimento do PSD depois do requerimento apresentado pelo PCP. Insisto, em que circunstâncias é que querem que um requerimento presumivelmente apresentado outra vez seja votado antes do requerimento do PCP que foi apresentado no mesmo dia e que nos foi chegado e que nos chegou à Caixa de Correio. Senhora Presidente, este requerimento que está em causa foi votado. Nós votámos em função da circunstância da discussão que tivemos e da discussão com forte participação do PCP. Esta reunião está a decorrer, como lhe disse, fora do quadro normal da agenda da COFMA e, por isso, eu, quanto muito, aceitaria que o requerimento do PCP, que foi anunciado e não votado, tivesse precedência, não estando o PCP. E em função, o que eu penso que é razoável é que estes dois pontos não sejam hoje tratados.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado, não é presumivelmente que tenha entrado este requerimento. Este requerimento entrou efetivamente na sequência da anterior reunião e por isso é que foi colocado na ordem de trabalho, na agenda do dia. Não foi distribuído, já fui informada pelos vistos, não foi distribuído por ter rigorosamente o mesmo teor, mas foi inscrito na ordem do dia. E entrou efetivamente. Não há nenhuma regra que impeça que um requerimento desta natureza apresentado por qualquer grupo parlamentar volte a ser apresentado exatamente com o mesmo teor. Não se aplica essa regra relativamente aos requerimentos. Sr. Deputado Paulo Trigo Pereira.
Sr. Presidente, eu vou intervir na qualidade de membro da mesa e sobre uma questão processual. Eu considero que qualquer convocatória para uma reunião desta Comissão ou qualquer alteração na hora da reunião desta Comissão, que eu sei que foi anunciada oralmente pela Sra. Presidente no final da anterior sessão, mas deve ser comunicada por escrito aos deputados. Acontece que, por exemplo, houve um ou dois deputados que não tomaram conhecimento, não estavam cá nessa altura, não podem ser penalizados por isso. Portanto, como princípio geral e abstrato, eu acho que nós achamos que qualquer convocatória ou alteração de hora, porque nós tivemos uma antecipação de hora desta reunião, e é por isso que, de facto, alguns grupos parlamentares, e eu até posso dizer já, eu próprio, não tomei conhecimento desta... E é por isso que esta reunião está processada desta maneira. E, portanto, de hora avante, isto não é só para esta reunião, a minha sugestão é, de hora avante, sempre que haja alteração de hora de uma reunião, não custa nada pedir aos serviços para fazer essa informação. A Sra. Presidente anunciou, muito bem, mas... De facto, pode acontecer que haja algum deputado que não esteja presente.
Senhor
Portanto,
deputado,
era esta a questão
reunião,
que eu...
Já vai, Sr. Deputado Paulo Sá. Sr. Deputado, a reunião foi comunicada, informada, no final da anterior reunião, na presença dos coordenadores e de representantes de todos os grupos parlamentares, e essa tem sido a prática normal e parece-me que deve ser a prática... Normal. Senhor Deputado Paulo Sá.
Senhora Presidente, era exatamente sobre essa questão. A reunião, creio que estava marcada para as 18 horas. Eu, como coordenador do grupo parlamentar do PCP, não recebi em nenhum momento informação sobre essa... Sim, senhora Presidente, mas o facto de não estar presente na reunião da manhã não implica que se possa alterar uma reunião sem informar, pelo menos, ou obter a concordância do grupo parlamentar do PCP. Não estive na reunião da manhã e, portanto, não ouvi informações que a senhora Presidente tenha dado sobre essa matéria. Também não foi feito nenhum contacto comigo telefónico no sentido de viabilizar a alteração da reunião. E, portanto, acho que isto é altamente irregular e não parece que se possa começar a alterar uma reunião sem que os grupos parlamentares tenham dado o seu acordo ou, pelo menos, informado dessa circunstância. E eu não fui nem de manhã, nem agora, durante a tarde.
Muito bem, Sr. Deputado. Efetivamente, o Sr. Deputado tem razão quando diz que o coordenador do grupo parlamentar do PCP não estava cá, mas estavam todos os grupos parlamentares presentes. Não estava?
Senhora Presidente, eu peço desculpa, mas no momento em que a Senhora Presidente colocou essa questão, eu não estava na sala.
Então, se assim foi, Sr. Deputado Miguel Tiago, se assim foi, foi lapso meu e dos serviços que concluímos que estavam todos os grupos parlamentares e, portanto, não era preciso mandar
não houve sequer aquele SMS da praxe.
Mas concluímos que estavam todos os grupos parlamentares, então terá sido lapso, porque... Essa informação foi prestada, ainda estava aqui o Sr. Ministro. Sr. Deputado Duarte Pacheco.
Senhora Presidente, não penso que não vale a pena prolongarmos a... Pois não vale a pena prolongarmos a polémica. Permita-me só que transmita, Sr. Presidente, o andamento normal dos trabalhos seria, no fim da audição do Sr. Ministro, passar de imediato à fase das votações. E quem estava, estava, e quem não estava, paciência. Houve a proposta de, dada a hora em que já estávamos, já passava das 14 horas, então de passar para as 17h30. E, portanto, foi pacífico, sem qualquer stress, não houve aqui qualquer tipo de manobra, por aquilo que eu percebi, de ninguém. Mas o importante é que estamos todos os partidos, Sr. Presidente, que se votem os dois requerimentos sem qualquer stress e avancemos.
Muito bem, então vamos passar à votação do requerimento apresentado pelo PSD, pedido ao TAU da avaliação de impacto da renegociação do empréstimo ao Fundo de Resolução. Quem vota a favor? Quem vota contra? Foi rejeitado com o voto a favor do Grupo Parlamentar do PSD e do Grupo Parlamentar do CDS-PP e com o voto contra dos restantes grupos parlamentares. Passamos então ao ponto 5 da Ordem de Trabalhos, discussão e votação do requerimento do PCP de solicitação ao TAU de análise das condições do empréstimo do Estado ao Fundo de Resolução para a capitalização do novo banco na sequência da aplicação da medida de resolução ao BES. Deputado Paulo Sá.
Obrigado, Sra. Presidente. Eu penso que não valerá a pena gastar muito tempo na apresentação do requerimento. Aliás, ele foi apresentado oralmente na última reunião e debatido amplamente nessa reunião. Apenas chamava a atenção que o requerimento do PCP, tal como havíamos dito na última reunião, conteria na sua primeira parte aquilo que eram as propostas do PSD de requerimento de um conjunto de informação ao TAU e acrescentaria um novo ponto, que é o ponto 4, que está aí especificado. Portanto, o ponto 1, 2 e 3 corresponde àquilo que o PSD solicitava, exatamente, sem alterar nada, e acrescentamos um novo ponto, exatamente tal como tínhamos dito que faríamos na última reunião, e nesse sentido é esse o requerimento que temos, com as propostas que foram apresentadas pelo PSD, com as quais nós concordamos, mas entendemos que se deve ir mais longe e solicitar simultaneamente também uma avaliação das condições. E é esse o requerimento que aí temos, e penso que está tudo claro.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Duarte Pacheco.
Senhora Presidente, duas notas. Em primeiro, achávamos que aquilo que seria mais curial seria a aprovação do requerimento do PSD e acrescentado o ponto 4, porque de facto é aquilo que acrescenta, é aquilo que diferencia um do outro. Era aquilo que... Porque se tivessem votado imediatamente um e aparecesse o requerimento do PCP com o ponto 4, seria aprovado por unanimidade, não tenho qualquer dúvida. Mas, senhora Presidente, nós estamos 100% de acordo que este requerimento seja votado e desejamos que a UTAU, tão rapidamente quanto possível, possa realizar este trabalho, porque esta informação é muito relevante para saber, efetivamente, quanto é que está a ser perdoado ao sistema financeiro.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Paulo Sá.
Muito rapidamente, Sr. Presidente, mas na sequência da intervenção do Sr. Deputado Duarte Pacheco, foi exatamente isso que o PCP propôs na última reunião. Propusemos ao PSD que acrescentasse ao seu requerimento um quarto ponto. Propusemos que, e solicitando que pudesse ser votado apenas como único requerimento, o requerimento do PSD, que acrescentasse uma sugestão extra do PSD. O PSD é que preferiu que fossem votados separadamente. E, portanto, penso que essa matéria está clara, Sr. Deputado. O que é relevante é que aquilo que nós dissemos na última reunião, que iríamos propor aquilo que era de requerido pelo PSD, acrescentando o nosso ponto, fazendo um único requerimento, como nós desde o princípio entendíamos que devia ser feito, e só não foi assim porque o PSD não acolheu a nossa proposta de inserir o nosso quarto ponto no vosso próprio requerimento. De qualquer forma, neste momento, o requerimento contém tudo de um lado e do outro e penso que resolverá também dar resposta àquilo que o PSD queria e considera importante e também dar resposta àquilo que nós consideramos ser importante que a UTAU faça.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Podemos então passar à votação. Quem vota a favor? O requerimento apresentado pelo PCP foi aprovado por unanimidade. Passamos ao ponto 6 da ordem de trabalhos, apreciação da nota de admissibilidade da petição número 286/13, solicitam o não encerramento do balcão da Caixa Geral de Depósitos na Golgan. Cabe ao Grupo Parlamentar do CDS-PP.
É a nomeação de relator, não é? Indico o Sr. Deputado João Almeida.
Muito obrigada. Passamos então ao ponto 7, João Almeida.
Senhora Presidente.
Sr. Pacheco.
Sr. Presidente, sobre esta nota de admissibilidade, ela não é votada, ela é apreciada, vamos dizer assim.
Sr. Deputado João Almeida, uma vez que vai ser o relator, o Sr. Deputado Duarte Pacheco quer fazer um comentário sobre a nota de admissibilidade. Sr. Deputado Duarte Pacheco.
Sr. Presidente, eu tenho um comentário. Foi uma discussão que nós já tivemos aqui há semanas sobre a não admissibilidade na altura de uma outra petição e que houve um consenso no sentido de não acolher o argumento da não admissão. Esse argumento está aqui retomado dizendo que, ok, admite-se, mas estamos numa abordagem muito aberta e isto para futuro pode nos trazer problemas. Ora bem, para dizer que o Grupo Parlamentar do PSD não se revê de todo neste tipo de interpretação. E que fique claro isso para que no futuro não nos possa ser imputado qualquer responsabilidade nos argumentos que aqui estão a ser invocados.
Muito bem, Sr. Deputado Duarte Pacheco, como disse, a nota de admissibilidade não é votada, mas fica esse registro para constar da ata da presente reunião. Sr. Deputado João Almeida.
Sr. Presidente, tomei boa nota, naturalmente, desta posição do PSD, mas a questão era outra, e até a Sra. Mariana Mortágua estava aqui a falar também. Nós temos outras petições sobre matérias relacionadas com encerramentos de balcões da Caixa Geral de Depósitos. Não sabemos se vamos ter só as que já entraram ou se teremos mais. Há uma já que está distribuída ao Sr. Deputado Paulino Coelho. A questão é que poderia eventualmente fazer sentido ponderar a anexação das mesmas e eventualmente fazer um relatório, uma vez que o objeto só difere na localização do balcão e não na matéria substancial.
Senhor deputado João Almeida, podemos admitir a ascensão de Senhor Deputado Paulino aqui à categoria de coelho? Muito bem. Ao Sr. Deputado João Galamba, partilhe connosco, eu não ouvi o que disse.
Estava só a comentar o comentário que o deputado Duarte Pacheco fez, a consideração que é feita aqui pelos serviços na análise da petição, quando dizem que pode haver dúvidas sobre a legalidade da pretensão do peticionário, porque a Assembleia da República não pode suspender uma decisão de encerramento de um balcão da Caixa Geral de Depósitos. Eu não sei se percebi bem o que é que fiquei com a ideia que o deputado Eduardo Pacheco tinha dito, que o PSD não se revia neste comentário. Não, não, se calhar percebi mal, posso ter percebido mal, mas lendo o que consta da nota de admissibilidade, eu penso que este reparo por parte dos serviços é relevante e não pode ser ignorado por nós, sob pena de as petições têm regras, não é? E há petições que podem ser feitas e petições que não podem ser feitas. Podemos discutir se esta análise dos serviços é correta ou não. Não me parece é que a possamos ignorar.
Sr. Deputado Duarte Pacheco.
Sr. Presidente, eu, claro que não posso ignorar. A questão, a nossa questão tem a ver com o seguinte. Nós ou só poderemos admitir petições sobre matérias das quais o Parlamento pode intervir diretamente, ponto, ou, pelo contrário, temos um aspecto amplo, no sentido de podem ser apresentadas petições sobre problemas relevantes à sociedade e que nós nos podemos fazer uma reflexão sobre esses problemas. Um exemplo, aqui a Inês, a deputada Inês Domingues, já teve que fazer uma petição sobre obrigações do Sporting. Eu não sei se nós podemos intervir como o Sporting se financia, mas a verdade é que houve peticionantes que o fizeram e aqui foi debatido no Parlamento. Isso, portanto, e é esse aspecto amplo que tem estado presente permanentemente e que eu digo, independentemente de nós não podemos dizer à Caixa não pode encerrar este ou não pode encerrar aquele, que não pode ser o argumento de nós não podermos intervir para levar ao indeferimento de uma petição. E que, perante este critério, achamos que elas devem ser admitidas e que, porventura, concluiremos que nós não temos nenhum papel ativo na resolução do problema que nos é colocado. Mas indeferir é que não. Era isso que eu queria...
Muito obrigada, Sr. Deputado. Ficou claro. O Sr. Deputado João Galamba.
A única coisa que acho que era importante nós tentarmos fazer, e se calhar também transcendo o âmbito desta comissão, é tentar, de facto, encontrar um critério uniforme que seja aplicado em todas as circunstâncias. Eu lembro-me, posso estar enganado, mas lembro-me daquela petição que visava impedir José Sócrates de comentar na RTP, foi rejeitada porque violava, porque era claramente ilegal. Tenho a sensação que o Parlamento não apreciou, porque ela era... E, portanto, se houver petições que de alguma forma violem ou colidam com os parlamentos, com os poderes que este Parlamento efetivamente tem, penso que deve ser o próprio Parlamento, até para a sua autoproteção e para garantir a própria dignidade da instituição parlamentar, que deve fazer essa filtragem. Portanto, obviamente que há petições que merecem ser debatidas e que preenchem os requisitos formais e regimentais, e outras que não. E a dúvida é, ainda por cima tendo em conta que os serviços levantaram essa questão especificamente neste caso, qual é a interpretação, se isto...
Muito obrigado, Sr. Deputado. Efetivamente, houve uma outra petição que também não foi admitida, que foi a que pedia, não nesta comissão, mas na primeira comissão, pedia a destituição do Presidente da República, não foi admitido naturalmente, porque do anterior Presidente da República, esclareça-se, e não foi admitida precisamente porque violava o princípio da separação de poderes e outras regras constitucionais. Naturalmente que esses são os limites para a admissibilidade das petições. Uma petição que poderá levar, e isso será depois apreciado obviamente pelos relatores e também pelo plenário da Comissão, mas uma petição que não viole o princípio da separação de poderes e que leve ao Parlamento a fazer uma recomendação ao Governo, não parece incompatível com o nosso ordenamento jurídico ou constitucional. Naturalmente que depois há os limites daquela que foi referida pelo Sr. Deputado João Galamba e esta que eu referi do âmbito da primeira comissão. O Sr. Deputado João Almeida propôs uma junção, uma fusão das petições. Talvez o tratamento anexar todas estas petições que cheguem em tempo, isso significa que está a propor devolver ao Sr. Deputado Paulino Ascensão esta ou um trabalho conjunto CDS Bloco de Esquerda, também é uma alternativa, Sr. Deputado.
Eu não consigo ver outro critério que não seja da prioridade, não é? Não podia prejudicar agora um direito que já está atribuído ao meu colega. mas um pouco mais sério, não sei, nós não temos noção ainda da dimensão. O que eu estava a dizer era eventualmente ponderarmos, darmos aqui um tempo para ponderar, ver se vêm mais petições neste sentido. Se não vierem, não há problema nenhum de cada um fazer. Se forem 3, 4, 5, não há problema nenhum. Se forem mais, como há um número bastante considerável de agências que podem vir a encerrar, se vier uma petição por cada uma, talvez não valha a pena fazer um relatório para cada uma.
Muito bem. Ficamos a aguardar. Passamos ao ponto 7 da ordem de trabalho, definição da metodologia de apreciação na especialidade dos projetos de lei número 405/13 do PCP, que assegurou o direito de declaração de guarda conjunta de menores para efeitos de IRS, e o projeto de lei 434/13 do Bloco de Esquerda, que garante o direito de declaração conjunta das despesas com dependentes para efeitos de IRS, e o projeto de lei 485/13 da autoria do deputado do PAN, que assegurou o direito de declaração conjunta das despesas com dependentes em sede de IRS. Deputado Paulo Sá, eu sei, mas como é a definição de uma metodologia, o primeiro dos de projetos de lei é apresentado pelo PCP, pergunto-lhe se tem alguma sugestão.
Tenho uma sugestão. Como é visível, os três projetos de lei que entraram têm um tema comum e facilmente poderão ser substituídos por um texto de substituição, passa a redundância. De qualquer forma, como o PAN não pertence, não está representado nesta comissão, terá que se obter a concordância fora aqui da reunião. Já falei com a Sra. Deputada Mariana Mortágua, que em princípio estaria de acordo que se pudesse avançar com o texto de substituição, mas isso exige uma coordenação com o PAN que não está nesta comissão. Portanto, nos próximos dias, feita essa articulação com o PAN, provavelmente surgirá aqui um texto de substituição dos três projetos de lei que têm, digamos, o mesmo objetivo, embora tenham pequenas diferenças. E esse texto de substituição poderia ser o texto base relativamente ao qual se fariam audições, caso alguém pretenda propor audições, e relativamente ao qual se fariam propostas de alteração. Pensamos que isto simplificaria o nosso trabalho, mas como disse o Presidente, está dependente de um acordo do PAN, que o seu texto de projeto de lei seja, digamos, substituído por um texto de substituição. Tão brevemente quanto possível veremos essa questão com o PAN e depois o PAN, de alguma forma, comunicará à Sra. Presidente que está de acordo. Uhum. E surgirá aqui um texto de substituição para trabalharmos.
Muito bem, Sr. Deputado. Aguardaremos até à próxima reunião da Comissão. O Sr. Deputado André Silva pode também participar nos trabalhos desta Comissão, só não pode votar e, portanto, se assim o entender, poderá estar presente na próxima reunião. Eu própria o informarei disso e ficamos a aguardar o texto conjunto. Passamos ao ponto 8 da ordem de trabalho, definição da metodologia de apreciação na especialidade dos projetos de lei número 443/13 CDS, PP, que procede à primeira alteração à lei número 148/2015, de 9 de setembro, que aprovou o regime jurídico da supervisão da auditoria, reforçando os poderes de supervisão da Comissão de Mercado de Valores Mobiliários na verificação de eventuais conflitos de interesses entre o exercício da auditoria a entidades de interesse público e a prestação de serviços de consultadoria a tais entidades ou a terceiros. Faltam 7 ou 8... e ainda do projeto de lei 445/13, da autoria do CDS-PP, que procede à alteração do regime geral das instituições de crédito e sociedades financeiras, aprovado pelo decreto-lei número 298/92, de 31 de dezembro, adotando medidas restritivas na comercialização de produtos e instrumentos financeiros por parte das instituições de crédito e sociedades financeiras. Projeto de lei 446/13, também da autoria do CDS-PP. Se os grupos parlamentares me dispensarem de ler a identificação, muito bem, 446/13 do CDS-PP, 447/13 do CDS-PP, 448/13 do CDS-PP, 489/13 do Bloco de Esquerda, 490/13 do Bloco de Esquerda, 491/13 do Bloco de Esquerda e 494/13 do PCP. Sr. Deputada Cília Meireles.
Sr. Presidente, eu acho que é importante ouvir algumas entidades. Acho que a primeira coisa a fazer seria dar um prazo aos grupos parlamentares para indicarem entidades. Contudo, eu levantaria aqui uma hipótese alternativa. Nós podemos fazer estas audições em sede de comissão ou podemos fazê-las em sede de grupo de trabalho, o que pode fazer sentido, dada a especificidade da matéria e o facto de, presumivelmente, nos casos, fazer todo sentido avançar agora e, noutro, haver até um anteprojeto que necessariamente virá aqui à Assembleia e que faça algum sentido juntar as coisas, portanto...
Muito obrigada, se não houver nenhuma objeção, pomos à votação a constituição de um grupo de trabalho. Quem vota a favor? Muito bem. Depois os coordenadores dos grupos parlamentares informarão os serviços de quem é que irá. São dois elementos... É isso. Já vai. Então, senão, os serviços informam quem cabe a coordenação e da composição do grupo de trabalho. Serão dois deputados pelo grupo parlamentar do PSD, dois deputados pelo grupo parlamentar do PS e um deputado pelos restantes grupos parlamentares. Com coordenação, já tenho a informação de que a coordenação será do PS. Muito bem, o Grupo Parlamentar do PS quer indicar o Sr. Deputado Paulo Trigo Pereira.
O Sr. Deputado Paulo Trigo Pereira estava a falar de outro assunto, mas oportunamente, até ao final do dia de amanhã nos informaremos.
Muito bem, muito obrigada. Assim sendo, passamos ao ponto de outros assuntos, não havendo nenhum pedido de palavra, vamos então passar à audição das 6 horas. Fazemos um intervalo de 5 minutos e retomamos daqui a 5 minutos. Enquanto... Já está aí? Já?